esse acordo de cooperação, na verdade, ele tem um escopo amplo, né? Ele é um acordo para apoio à desestatização, projetos de desestatização aqui no âmbito do município. Inicialmente, a gente vai declarar como o primeiro projeto ou de iluminação pública, porque é um setor que ele já vem sofrendo, né, com a falta de recursos, né? Como se sabe, todos os recursos aplicados à iluminação pública são provenientes da arrecadação da COSIP, né, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Ele é um recurso que é insuficiente para fazer a manutenção, pagar a despesa com energia e realizar novos investimentos. Então, a gente identificou que esse seria o primeiro. É um projeto que também tem uma certa complexidade, nós estamos falando de uma parceria público-privada, onde o município pagará ao ente privado, à futura concessionária, uma contraprestação. Então, existe uma análise jurídica, tem um arcabouço jurídico a ser analisado, na verdade, a ser construído, um contrato também complexo. E aí, dada a expertise que o BNDES já tem nessa área, na verdade, a gente, então, definiu por escolher este como sendo o primeiro. Mas a liberdade, né, obviamente, é sempre uma análise de conveniência e oportunidade de identificar outros projetos na sequência e submeter para análise do BNDES para ver se há o interesse.
Falando dessa questão da iluminação pública, já se tem definido o que será a partida e contrapartida, o que a empresa que receberá essa oportunidade deverá ofertar ao município?
Na verdade, ainda não. Como é que funciona uma estruturação de uma PPP especificamente na iluminação pública, né? Estou tomando como exemplo. Há um trabalho ainda, um longo caminho a ser percorrido, onde vão ser identificados, então, quais são as premissas que o município quer, né? Então, uma das nossas reivindicações, vamos chamar assim, não são premissas, são reivindicações, é que se troque 100% do parque por luminárias em LED, né? Que parte desse parque tenha a telegestão, que a gente possa controlar, inclusive, a intensidade da iluminação, que a gente possa ter o controle efetivo do consumo de energia. Eventualmente, vamos a inserir nesse projeto algumas outras atribuições para essa concessionária, como, por exemplo, a ampliação da nossa rede de fibra ótica, né, a nossa infovia, colocação de câmeras de monitoramento. Então, veja que, à medida que nós vamos incorporando o escopo de trabalho, o escopo da concessionária, isso vai ter um reflexo direto no investimento a ser realizado e nos custos de operação. Essa matemática financeira, né, essas informações tanto de operação quanto de investimento, isso nos ajuda a elaborar um fluxo de caixa que aí sim nós vamos conseguir identificar qual seria o valor da contraprestação a ser paga pelo município, né, ao privado para realizar esse investimento e fazer essa operação pelo prazo que a gente venha a definir. Hoje a lei de PPPs, ela possibilita, se não tem errado, até 30 anos, mas pode ter prazos inferiores, né? Isso é tudo uma questão que é definida quando se faz a modelagem econômico-financeira do projeto.
A expectativa do município é estruturar essa PPP ao longo desse ano ainda?
Isso. Qual é o cronograma que nós temos com o BNDES, né? Esse primeiro acordo de cooperação, ele tem um objetivo de dar maior transparência à troca de informações justamente entre o município e o banco, né? É um período que a gente estima entre 60, no máximo 90 dias, para troca de informações, onde a gente vai apresentar todo o parque de iluminação do município, características das nossas luminárias, né? Características da nossa legislação, a própria estrutura de cobrança da iluminação pública. E o BNDES faz essa análise, esse primeiro diagnóstico, identificando os pontos de atenção ou necessidades futuras de alteração. Um exemplo, né? A própria questão da contribuição de iluminação pública. O que a gente sabe aqui internamente pela prefeitura e análise que nós fizemos, e isso é uma análise que vem inclusive de gestões anteriores, é que o valor está muito defasado, né? Ele deixou de ser reajustado em alguns momentos e hoje é muito insuficiente, né? Assim, é muito pequeno frente às obrigações que o município tem. Então, provavelmente, o BNDES vai apontar a necessidade de reestruturação dessa tarifa, dessa taxa, né? Especificamente. Então, ao longo desses 60 dias, ele faz essa análise e apresenta para o município, então, esses pontos de atenção. E o município aí também, e aí, independente do que venha a ser apresentado, obviamente, claro, a não ser que haja algo muito significativo, mas o município, de posse dessas informações, dessa análise, o município tem que decidir se ele quer enfrentar este problema ou não, né? A gente tem algumas alterações legislativas também para serem feitas, provavelmente. Então, ao final desse prazo, o BNDES apresenta isso para a gente. Havendo concordância, se passa a elaboração de um contrato com o BNDES. Esse contrato, assim como agora no acordo de cooperação, ele não tem nenhum custo para o município. Ele traz, sim, algumas obrigações, como fornecimento de informações, né, uma coordenação compartilhada com o próprio banco, o compromisso do município de realizar essas alterações legislativas, adequar tarifas, se for o caso, e realizar a licitação ao final. Mas ele é um acordo que realmente ele não tem nenhum encargo ao município financeiro. E aí essa estruturação ela deve durar em torno de um ano, né, entre elaborar todos os estudos de engenharia, os estudos jurídicos, os estudos econômico-financeiros. Nós provavelmente no primeiro semestre do ano que vem estaríamos lançando consulta pública, provavelmente mais ao final do primeiro semestre, consulta pública, audiência pública, e a expectativa é que a gente tenha o edital na rua no segundo semestre. E com isso, o contrato assinado no primeiro semestre de 23. Se isso ocorrer desta forma, em até 2 anos, mas isso é uma definição que virá com a elaboração dos estudos, mas se estima, em geral, pelo porte de Caxias, pela quantidade de pontos de iluminação que se tem, que em até 2 anos se consiga modernizar 100% do parque. Então, respondendo de forma mais objetiva, no segundo semestre do ano que vem teríamos a licitação, no início de 23 teríamos o contrato assinado e ao final de 24, no último ano de governo, teríamos o parque quase 100% modernizado.
O senhor falou, claro, inicialmente a questão da iluminação pública, mas quais são os outros pensamentos do município agora para possíveis parcerias público-privadas?
No início de fevereiro, nós fizemos a primeira reunião do conselho gestor do programa de parcerias aqui do município de Caxias. Nós definimos uma agenda de projetos, digamos assim, para o biênio 21-22. Ele envolve, a gente, na verdade, usou um critério de avaliação de todas as demandas que Caxias tem, e não são poucas, né, para oferecer um melhor serviço para a sociedade. E identificamos os projetos que possuíam uma maturidade adequada para se partir, então, para uma estruturação. A iluminação pública foi um deles, a Maesa, né, o Parque da Festa da Uva, a Estação Férrea e um conjunto de projetos que nós chamamos de mobiliário urbano, que envolve os abrigos de ônibus, os toponímicos, né, que são as placas com os nomes de rua, e os relógios eletrônicos digitais. Esses 7 projetos, aproximadamente, a gente está dando prioridade neste primeiro ano, e nós faremos, inclusive, vou dar um spoiler aqui, nós faremos uma live na segunda-feira a respeito disso, nós daremos prioridade a 3 projetos, Iluminação Pública, Maesa e Festa da Uva, porque são os projetos que nós temos ou uma demanda, né, ou uma urgência em dar andamento, como é o caso da Maesa, onde o município assumiu compromissos com o governo estadual, né, ainda lá em 2014, 2015, e nós precisamos dar um andamento na ocupação da Maesa e encontrar uma solução para ela. O Parque da Festa da Uva, pelo seu potencial ainda pouco explorado, em virtude das dificuldades que o município encontra, e também pela qualidade da informação disponível, né? Nós temos muita informação sobre o parque, então a estruturação é uma estruturação que eu diria que ela estaria já pronta para iniciar. E a iluminação pública, por ter uma questão vinculada a oferecer realmente uma melhor infraestrutura, e também pensando num projeto maior, um projeto de cidade inteligente, a gente então focaria nesse primeiro ano, né? Os demais vão andar em paralelo, nós não vamos deixar de trabalhar os demais projetos, mas são projetos que eles não têm, de certa forma, uma urgência ou podem esperar um pouco mais para ser estruturados. Mas mesmo estes outros projetos, a ideia é que em 2022 a gente tenha também edital publicado.